Vamos lá então, bater um papo com as meninas da Escola de Futebol Marau, da Associação Marauense Esportiva também, a AME, porque temos uma série de atividades exaltando e destacando, dando oportunidade para o futsal feminino aqui na nossa região. Eu vou conversar com a Júlia Pastriteles por aqui. E com a Natália Ribarks. Isto aí, pronunciei certo, porque é polonês, eu acredito. Isso. É um pouco mais complicado. Italiano, brasileiro, sobrenome português, até alemão vai, mas polonês é um pouquinho complicado de pronunciar. Mistura vogal com consoante aí, é mais. Fura mais embaixo. Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde para vocês nessa semana que é tão especial para o futebol feminino, em especial aqui ao Marauense. Como vai, Natália? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Uma semana muito importante e especial, né? Uma oportunidade única que Nossa. A AME está proporcionando às meninas aqui de Marau e região, que não é só daqui, né? É aberta para a região inteira. Vai ser uma oportunidade muito boa, vai correr pela parte da tarde.
Sim. Júlia, boa tarde também para você.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Então, como a Natália falou, a gente está trazendo para Marau, né? Enquanto a AME... a menina do Grêmio, né, a Luísa, que vai fazer a avaliação das meninas aqui na cidade. Não só para as nossas meninas, né, mas também para toda a região. É um baita de uma oportunidade para as meninas mostrar que jogam futebol. Não de repente, ah, vou passar, não vou passar. Isso é interessante sim, mas mostrar que elas estão treinando, estão jogando, isso é o principal objetivo.
De que aqui em Marau tem quantidade, de que a qualidade ela pode melhorar, principalmente. Eu acho que isso é importante, porque a gente sabe, e muito se percebe, você já está conversando com o Rodrigo Valiati sobre a APF, do quanto está sendo complicado fazer competições femininas na região. O complicado, digo, de encontrar equipes nesse pós-pandemia. Isso é uma percepção de alguém que organiza. Então, a gente sabe muito bem de que as meninas, as mulheres em especial, querem mais espaço, querem jogar, mas que algumas competições está faltando time. Está faltando time mesmo. Mas talvez é alguém que puxe na organização. E aqui a gente está vendo algo bem organizado e uma oportunidade gigante, de ouro, porque hoje o Grêmio melhorou muito seu futebol feminino nos últimos anos, o Inter já tinha um futebol bem evoluído nesse sentido, então é uma oportunidade muito grande para quem sonha em ser jogadora de futebol. Então vamos lá, a questão de horários, o destaque também em qual local em que vai ser para o pessoal poder aproveitar e o número de inscritas que nós temos até o momento.
Então hoje a gente estava olhando o sistema, né? A gente tem em torno de 50 meninas inscritas já.
Nossa, bastante.
Eu
mesmo.
Acredito que até amanhã tenha mais meninas, né? Que a gente ainda está fazendo a divulgação. Tem meninas que ainda estão providenciando documentação, etc. Mas para você que está ouvindo e quer participar, já dá uma passadinha no site. Só precisa levar o termo de autorização, né? Preenchido pelos pais. E a identidade, caso não consiga, se for lá na hora também a gente consegue arrumar. Mas interessante que leve o documento e algum responsável junto.
Qualquer documento com foto, isso?
Isso. Uhum.
Perfeito, tá? Em relação ao site que você citou, qual o endereço?
É efmame.com.br/portal.
Isso aí, então o pessoal pode acessar por lá. Provavelmente também pode ir pelo AME Marau nas redes sociais, encontrar por lá links ou até mesmo números de WhatsApp que facilitam o teu caminho. E para este teste, como é que vai ser o funcionamento, Natália e também Júlia?
Então, os testes ocorrerão no Parque Lauricélio Bertolon, na parte da tarde, a partir das 13h30 às 15h, para as nascidas entre 2013 a 2016. Para as nascidas entre 2010 e 2012, vai ocorrer das 15h às 16h30. E para as mais velhas, de 2007 a nascidas entre 2007 e 2009, vai ocorrer das 16h30 às 18h.
Para a gente entender como é que vai funcionar a avaliação em si, a metodologia já está definida, vai ser um rachão, vai ser algo mais isolado, vão ter grupos definidos, como vai ser? E principalmente, como é essa equipe do Grêmio que vai estar por aqui, se eles farão a avaliação, vocês em parceria com a recomendação, como vai ser o funcionamento na prática, Júlia?
A gente acredita que Na verdade, quem vai comandar vai ser o pessoal do Grêmio, né? Uhum. Eles que
vão
passar
dar o suporte.
A avaliação, isso, a gente vai fazer todo o suporte para eles. Mas na minha percepção, eu acredito, pelo que a gente vem vendo as avaliações deles, eles fazem uma introdução, né, básica de fundamentos. Aquecimento, faz a introdução, um pouquinho de fundamentação e depois vai jogar. Coloca as meninas para jogar para ver realmente o que as meninas apresentam no jogo, né?
Você disse que dava para aquelas pessoas que querem de última hora também se fazerem presentes por lá para esta avaliação. Tem algum tipo de custo?
Não, totalmente gratuito.
Ótimo, então. Para quem quiser estar nos ouvindo agora, acesse o portal, obviamente, para se informar um pouquinho melhor da questão da documentação e chegar por lá no Parque Lauro Riccieri Bortolão. Que oportunidade, hein, pessoal? Tem que aproveitar e muito bem. Agora, meninas, quero falar sobre a mesa redonda que a AME vai estar proporcionando. Amanhã é o fechamento de praticamente um mês especial das mulheres que a Prefeitura de Marau desenvolveu. Nessa parceria, vocês estarão com uma mesa redonda para debater o futebol feminino. E aqui quero, é claro, que vocês tragam a questão do serviço, qual vai ser o horário, como vai ser o funcionamento desta palestra e depois também vamos refletir um pouquinho sobre a presença da mulher nesse espaço tão nobre do futebol que vem crescendo bastante. Júlia, como é que vai funcionar amanhã?
Então, a mesa redonda vai acontecer amanhã na Casa da Cultura, né, às 19h30. Quem vai participar sou eu, a Natália e a Luísa, que é a menina do Grêmio que vem fazer a avaliação, né? E a gente vai abordar temas específicos como futebol feminino, o preconceito que a gente encontra hoje em volta disso, né? Os incentivos que são ainda muito necessários, né? Nesse meio. A gente vai abordar, em específico, o futebol feminino, né? E o que aborda ele... suas particularidades.
Natália, você já teve algumas experiências até mesmo no futsal, pelo que me lembro muito bem, até fora do nosso estado. O que você pode nos passar exatamente sobre essas questões que a Júlia disse agora? Nota-se uma melhora ou tem ainda muito a evoluir? Incentivo, preconceito e oportunidades?
Então, ainda tem muito a evoluir, mas a evolução está crescente e a cada dia é mais visível perceber isso. Tanto, principalmente no futebol feminino, quanto no futsal. O futsal ainda caminha em passos lentos, mas o futebol de campo está evoluindo muito rápido e uma evolução muito boa. Quando eu comecei a jogar, era totalmente diferente. Eu saí de casa recebendo só, tipo...
críticas.
Críticas e, assim, em questão tipo de remuneração. Eu só ganhava alimentação e alojamento. Hoje em dia é totalmente diferente. Eu recebo um salário... eu consigo viver apenas disso. Então, está crescendo e a tendência é só melhorar, evoluir cada vez mais.
Eu diria que até se profissionalizando.
Com certeza. Hoje em dia, tu consegue ver equipes que pode-se falar que é profissional, que tem uma estrutura de verdade em torno delas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ainda está bem devagar esse processo. A gente consegue ver uma equipe profissional no futsal, no campo.
É
isso
diferente.
Está bem melhor, né? Mas no futsal, que é a minha área, a gente consegue encontrar uma equipe profissional no Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul, tu já encontra muitas outras equipes.
Eu ouvi muitas críticas, viu, Júlia, em relação a quando se falava, e surgiu há pelo menos uns 5 anos para mais até, de obrigatoriedade para clubes no futebol terem futebol feminino. Naquele momento, muitas críticas. Mas hoje, observando de como nós temos muitos clubes num processo de profissionalização do futebol feminino, mostra que talvez foi necessário. Concorda também? E hoje já daria para retirar essa obrigatoriedade ou você acha que isso acabaria atrapalhando a questão do crescimento do futebol feminino?
Eu concordo totalmente. Para te ver como eu não tinha incentivo, tanto que foi obrigado a ter.
Só quando foi obrigado isso. Que eles começaram a fazer.
Para te ver como não tinha. Então, se eu acredito, se você retira agora que está crescendo, que está aparecendo... você bloqueia, as meninas não vão mais ser vistas, vai começar... tem clubes que vão manter, né?
Sim.
Mas tem clubes que vão retirando, e quando vê, não tem mais. Então, você precisa ter esse incentivo, ser obrigatório para ser valorizado.
É.
Então, nesse momento, a gente sente que é assim. Porque eu tenho certeza que se não fosse obrigatório, muitos clubes não iam ter.
E é de enxergar o valor do futebol feminino, né? Porque, assim, nós tivemos há pouco tempo o Grêmio fazendo uma primeira venda de jogadora, então é algo ainda muito cru, os valores não são nem perto do que se paga no futebol profissional masculino de transações, imagina de salário também, mas é de realmente enxergar, né, Natália, o potencial que tem o futebol feminino. Como, por exemplo, o Corinthians no futsal, que tem o futebol, e ele tem o futsal com patrocínios próprios, com... Porque, por exemplo, hoje vem, digamos, a Júlia. Ela quer patrocinar o futebol, mas talvez ela não tenha verba para patrocinar o futebol ou o masculino, mas ela tem para o futsal. Então, é entender também os clubes de que pode ser uma fonte de lucro e, principalmente, de uma plataforma para crescimento.
Exatamente. Hoje, assim, vamos usar o exemplo dessa avaliação de amanhã. Antigamente você não via isso. E hoje acontece.
Principalmente no interior. Se Exato. A menina quisesse, você tinha que ir a Porto Alegre.
E
né?
com categoria de base. Antigamente era todo mundo misturado, não era dividido por categoria e todo mundo já ia diretamente para o adulto. Hoje os patrocínios, tudo, consegue desenvolver categoria de base, tanto para o feminino quanto para o futsal, futebol de campo. E acontece isso, né? Consegue desenvolver mais e abrilhantar mais o futebol, né? Conseguir a venda, como você falou. Teve todo um processo, não chegou lá e já foi. Tiveram Sim. que lapidar a pessoa e tudo mais. Isso graças aos patrocínios que hoje em dia está crescendo cada vez mais.
Até porque muito tempo se fez futebol no Brasil feminino pensando para o profissional, mas não se sustenta. Tem que sempre se pensar na base, né?
A base é o futuro, né?
A base é o futuro em todos os esportes. Exato. Se não há isso, qualquer esporte está fadado a morrer, né? A gente viu até o próprio projeto do Cefa no voleibol feminino, que começou num profissional e depois foi pensar na base, não deu certo. Hoje não é mais voleibol profissional, é um voleibol de categoria de base. Tem um projeto social belíssimo, mas começou invertido. Então, quando começa errado, é difícil as coisas se ajeitarem. Mas não vamos discutir tanto, porque senão o pessoal não vai poder, não vai nem se sentir estimulado amanhã. Então, foi apenas uma palhinha. Elas vão falar muito mais amanhã. Com certeza, o Felipe vai fazer perguntas ainda melhores que as minhas para poder fazer o pessoal pensar por lá. Então, elas duas, Natália e também a própria Júlia, mais a Luísa, estarão amanhã na Casa da Cultura. Convite feito para vocês. Meninas, se faltou algo a acrescentar, fiquem muito bem à vontade. De nossa parte, só nos resta agradecer a presença de vocês.
Eu gostaria de deixar um recado para alguma ouvinte que está ouvindo e talvez tenha algum receio de participar da seletiva por não se achar pronta ainda. Na seletiva, a gente não avalia quem está pronta, a gente avalia potenciais, futuras Ótimo. Pessoas que a gente pode lapidar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, só venha participar, se divirta. É um momento de descontração, mas com responsabilidade. Então, assim, não precisa ter vergonha. Só joga, seja feliz, e lá eles vão avaliar quem tem potencial, não quem já está pronto. Então, é só vir e participar.
É porque estarão selecionando para a base,
Exato.
Ou seja, para lapidar, para melhorar, não para um profissional. Então, é bom. E também, se não se sente tão pronto assim, procure a AME, que tem um projeto sério há muito tempo, trabalhando o futebol e o futsal feminino em Marau. Meninas, valeu, até uma próxima.
Obrigada.
Se a gente fecha, então, por aqui o Na Torcida.
Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de...
Frost Ativo, sua qualidade de vida. Bartô Pizzaria, não fique na vontade. Pede a sua. 991-990221.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Em abril, a Netur completa 31 anos realizando sonhos. Compromisso sério que leva inúmeras pessoas a destinos incríveis, experiências únicas e a histórias inesquecíveis. Estamos te esperando para planejar sua próxima viagem e convidamos você para conhecer nosso espaço e equipe especializada. A Netur fica na rua Irineu Ferlin, em frente a Girardi Autopeças. Nos contate pelo fone WhatsApp 991-32-4016. Netur, sua conexão com o mundo.
A Adil oferece soluções em telecomunicações para você e sua empresa, com internet, TV e telefonia fixa. Tenha suporte técnico especializado e atendimento personalizado. Escolha a Adil e garanta melhor conectividade para você e seus negócios. Entre em contato e experimente a diferença.